Alô, amigos do Cidadania e Sustentabilidade. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre transporte coletivo e mobilidade urbana. Mas eu vou começar isto comentando sobre um projeto que eu conheci há muitos anos atrás, eu acho que até uns 10 anos atrás, chamado Give a Minute. Dê um minuto. Este projeto foi desenvolvido em várias cidades dos Estados Unidos e ele desafiava os cidadãos a dedicar um minuto só do seu tempo para contribuir com a melhoria da cidade onde eles viviam. Uma estratégia, uma plataforma de internet onde as pessoas entravam e respondiam a uma pergunta do poder público que gostaria de ter a opinião dos cidadãos e a partir daí tomar as decisões mais adequadas. Lá, 10 anos atrás, eu vi uma pergunta da cidade de Chicago que era a seguinte: o que me faria usar o transporte coletivo e deixar meu carro em casa? E as pessoas tinham que responder num espaço bem curtinho, bem sintético, de maneira bem objetiva, o que elas acham que deveria ser feito para estimulá-las a deixar o carro em casa. Eu estou comentando isso porque recentemente, há poucos dias atrás, um jornalista da Gazeta do Povo, aqui no Paraná, o Ayrton Amaral Filho, publicou um artigo exatamente com esse título: Que transporte público me faria deixar o carro em casa? Eu achei interessante o artigo e quero compartilhar com vocês, aqueles que não leram. A resposta a essa pergunta pode ser bem óbvia, né? Quando o transporte público me der mais benefícios que o carro, e esses benefícios me fariam abrir mão de um transporte individual, benefícios esses que, de modo geral, são rapidez de deslocamento, segurança, confiabilidade, uma tarifa acessível, condições de conforto, higiene, limpeza. Isto é o mínimo necessário no transporte coletivo para a gente começar a pensar em substituir pelo individual. A gente deve lembrar que um país desenvolvido não é onde os pobres andam de carro próprio, mas é onde os ricos andam de transporte coletivo. Essa equação, no entanto, é bem complexa. Por exemplo, a gente tem que analisar todos esses aspectos. A velocidade é talvez a questão mais importante, porque se o transporte coletivo for mais rápido do que o transporte individual, já é um grande estímulo, mesmo que não tenha todos os outros componentes. Ninguém quer perder tempo em deslocamento, mesmo sendo no seu carro próprio. Chegar antes significa mais qualidade de vida. E isso não tem preço. Um deslocamento mais rápido depende, no entanto, fundamentalmente do sistema viário. Por isso, é muito importante a construção de vias segregadas, vias exclusivas para os ônibus, por exemplo, além de uma prioridade semafórica, onde tem via exclusiva, o ônibus deveria ter prioridade no semáforo em vez do carro. Mas via segregada muitas vezes tira estacionamento de carro privado, e isso faz muitos comerciantes ficarem bravos e resistirem a essas iniciativas. Outra coisa importante, sistema de vigilância nos ônibus e nos terminais, para que as autoridades de segurança possam promover, de fato, a segurança dos passageiros. Nesse sentido, a bilhetagem eletrônica, que já é usada em Maringá, por exemplo, há muitos anos, ajuda, porque ela retira o dinheiro de dentro do ônibus. Ou seja, não há motivo para assaltar o ônibus porque não tem dinheiro no caixa do ônibus. Confiabilidade e pontualidade são outras características bem importantes na decisão de usar um transporte público. Ter certeza de que o ônibus vai passar no horário certo para não chegar atrasado no compromisso. E a confiabilidade depende também da qualidade do ônibus e da infraestrutura. E também, obviamente, da capacidade e competência do motorista. Mas tem um aplicativo que já é muito comum no Brasil, muitas cidades usam, que é o Moovit. Neste aplicativo, você consegue ver que hora o próximo ônibus que você precisa pegar vai passar no ponto mais próximo de onde você está e qual é a previsão de chegada no seu lugar de destino. Várias cidades brasileiras já implementaram isso na medida em que a sua frota de transporte coletivo tem ônibus com GPS. Depois tem o conforto do sistema de transporte. Aliás, conforto não quer dizer viajar sentado, viu, gente? Porque em muitos lugares do mundo, o transporte coletivo, as pessoas viajam de pé, com segurança, com rapidez. É claro, se a viagem for curta, não tem problema nenhum você viajar de pé. Mas o seu espaço tem que ser preservado, não pode ser aquela lata de sardinha. Tarifa acessível é também muito importante, mas aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: tarifa é o custo operacional do sistema dividido pelo número de pessoas que pagam. Na hora que você faz essa conta, nunca vai dar uma tarifa justa, a menos que tenha subsídio no sistema. Países desenvolvidos, principalmente na Europa, na Ásia, o subsídio pode ir de 50% a 90% do custo operacional. Transporte de qualidade custa mais caro, evidentemente, mas não dá para repassar tudo isso diretamente para o passageiro. O carro compartilhado também é uma forma de transporte coletivo, seja Uber, 99 táxi ou mesmo os transportes, os carros compartilhados privados, que vão se tornando cada vez mais populares no mundo e que já chegaram no Brasil. Recife, Fortaleza já tem esse tipo de programa. Enfim, se nós buscarmos soluções adequadas, melhorando o transporte público, mas também, ao mesmo tempo, dificultando um pouquinho, criando algumas restrições para quem faz questão de usar o transporte privado, eu acredito que nós conseguiremos diminuir os congestionamentos e conseguiremos ter cidades efetivamente mais desenvolvidas. Um abraço, aqui é o Silvio Barros, para a CBN.